amigos, nobres companheiros, prezados patriotas, essa é mais uma edição do GadoCast. Dessa vez não estou sozinho, estou com o meu amigo Oliver, do canal Onde Está o Oliver? A primeira pergunta que eu fiz quando entrei em contato com você, Oliver, é quem é você? Você qual Oliver? Pensei que fosse aquele Oliver do teste de fidelidade. Não é você, né?
Tô fora, não é esse cara não, cara. Inclusive,
quando eu coloquei seu nome no Google, foi a primeira coisa que apareceu. Foi o Oliver do teste de fidelidade. Deus abençoe o Oliver.
Não é esse Oliver não, sou um Oliver completamente diferente. E o nome do canal é uma brincadeira com aquele personagem muito famoso.
Wally.
Wally, você deve conhecer, né? Pois é, então a gente tem o Onde Está o Wally. E é uma brincadeira, na verdade, porque a minha ideia não era ficar nos Estados Unidos, a minha ideia era viajar para outros lugares, e é uma brincadeira com isso, onde que o Oliver está agora, né? Mas aí eu acabei ficando aqui, coisas vão mudando, a gente vai mudando os planos, por enquanto estou aqui, mas nesse momento então o Oliver está nos Estados Unidos.
Sim, mas então, olha, você está nos Estados Unidos, né? Uhum. Aqui no Brasil, nós estamos numa crise ferrenha, né? O Brasil nunca esteve num período... A minha percepção, todos os anos da minha vida, é o pior... Os dois piores anos da minha vida são esses últimos piores anos, do ponto de vista econômico, né? E sem nenhuma perspectiva. E muitas pessoas aqui no Brasil, principalmente em relação ao futuro, né? Tem muita desesperança. Você compartilha isso com as pessoas que você vê chegando aí? Que o Brasil está sem esperança, que não vê solução, que as pessoas depositavam nesse governo muita confiança, que acabou que não se concretizou?
Uhum. Eu vejo isso sim, e vejo inclusive o perfil de quem está vindo para os Estados Unidos agora mudar, né? Se antes você tinha aquele cara que ganhava muito pouco no Brasil, estava vendo uma vida assim bem difícil mesmo, hoje você tem uma ascensão no nível do imigrante que está saindo do Brasil para morar nos Estados Unidos. Então, isso demonstra a insatisfação que essa galera tem, não apenas com o momento atual, mas com os, talvez, 20 anos passados aí no Brasil. E eu acho que sinaliza muito aquilo que eu ouvia muito do meu avô, do meu pai, né? O Brasil é o país do futuro, meu avô dizia. Meu pai dizia, o Brasil é o país do futuro. E aí, na minha vez, eu comecei a falar, não, o Brasil é o país do futuro. Só que chegou uma hora que eu pensei o seguinte, né? Eu realizei o seguinte, cara, meu avô falou que era, meu pai falou que era, eu tô falando que era. Eu não vou deixar meu filho passar pela mesma coisa, cara. Então é melhor eu construir o meu próprio futuro e eu sou o meu próprio futuro. Eu não quero mais esperar no Brasil a vida que eu preciso ter agora. Eu não tenho tempo de esperar para ser feliz, entendeu? Então isso representa o pensamento massivo aí de quem hoje decide sair do Brasil, cara.
Brasil é o país do nunca. Desista do Brasil, amigos. Mas então, eu quero fazer
cara...
Existem muitas pessoas na internet, não sei se você já se pegou com esse tipo de brasileiro. Aquele Zé Patriotinha, né? Aquele cara Brasil verde e amarelo, que acha que quem vai para os Estados Unidos está traindo o Brasil, que acredita que o Brasil vai virar uma potência, que a galera do Nióbio, né? Não, que o Brasil ainda vai virar uma potência, você tem que ficar aqui, Bolsonaro. O que você tem a dizer para essa galera? Isso é otimista? Isso é realista? Ou você tem realmente que ver que realmente não é realista você acreditar no Brasil nesse ponto?
Cara, eu acho que o grande problema do Brasil, um dos grandes problemas do Brasil, é o pensamento coletivista, né? A gente no Brasil, a gente tem esse pensamento muito pautado no positivismo aí, que vem sendo construído ao longo, desde a época aí dos milicos, né? A gente tem essa indústria do pensamento coletivo e do paternalismo estatal. A gente tem sempre a ideia de que o Estado vai resolver os nossos problemas. Eu, cara, quando eu tinha 13 anos de idade, eu defini que ninguém poderia mudar a minha vida a não ser eu mesmo. Foi desde então que a minha vida começou uma ascensão em todos os sentidos. Econômica, economicamente falando, emocionalmente falando. Eu me senti mais desenvolvido a partir do momento que eu comecei a entender que eu sou responsável pelo meu sucesso, eu sou responsável pelo meu futuro, e eu não posso esperar que o Brasil me dê nada. E eu não tenho obrigação nenhuma, não tenho obrigação moral nenhuma com o Brasil. O meu barco, a galera fala pra mim, você é um fujão, você fugiu do Brasil, pulou do barco. Cara, meu barco é minha família, entendeu? Eu não pulei do barco da minha família, eu pulei de um barco que já tá furado, já tá afundando tem muito tempo, que é o Brasil. E, na verdade, eu acho que quando você insiste no pensamento de que você tem alguma obrigação moral de estar no Brasil para contribuir com uma possível futura mudança, na verdade, você é um cara que não pensa na sua família, porque você está fazendo eles pagarem um preço agora daquilo que você espera colher no futuro que pode nunca acontecer. Esse é um problema, né?
Sim, mas geralmente que eu vejo que tem essa mentalidade, geralmente são pessoas que estão muito bem aqui no Brasil, que falam, você não precisa ir lá para fora. Agora, a maioria dos brasileiros está na pior. Né? Existe um pensamento que eu até acho um pouco ridículo, por exemplo, que falam, muitas vezes falam comigo que imigração é copy, que imigração é uma ilusão. Se você é um fracassado no Brasil, você vai fracassar na América também. Isso é real. A questão da oportunidade, por exemplo, você, Oliver, você acha que você tem uma qualidade, você tem um talento, aqui no Brasil você tem um talento inferior àquilo que você faz hoje? Ou os Estados Unidos realmente dá margem de oportunidade para você crescer, para você ganhar, para você se transformar em alguém melhor. A oportunidade.
Cara, imagina que a gente tem duas selvas, né? Uma selva chamada Brasil, uma selva chamada Estados Unidos. Na selva chamada Brasil, você esteja completamente pelado, sem equipamento nenhum, cara, e é você por você mesmo, né? Mas na selva chamada Estados Unidos, antes de você entrar nela, é colocado em você uma mochila com todos os suprimentos necessários para você passar por ela. Qual delas é mais fácil você sobreviver? Obviamente aquela que você tem ferramentas para te levar durante esse processo que você vai estar andando pela selva. Eu acho que os Estados Unidos, cara, ele facilita muito porque, aqui a liberdade ela é muito mais forte do que no Brasil. Embora nós tenhamos aqui um forte pensamento em crescimento, inclusive, do socialismo, né, por exemplo, a gente tem aqui um pensamento sobre o indivíduo muito mais centralizado, cara. A gente tem uma coisa assim muito mais real, eu diria. Desde o começo, o primórdio da construção da ideia deste país aqui, os pais fundadores, né, como a galera chama aqui, eles já pensavam nisso, né? Já pensavam na liberdade como um elemento importante de progresso e sucesso das pessoas que moram aqui. Então, isso muda tudo, cara. Então, aqui você tem menos burocracia, é mais fácil para você abrir uma empresa, a carga tributária é mais simples, você entende exatamente o que se paga. Cara, você tem um nível de corrupção muito menor do que se tem no Brasil. O pensamento da massa, né, a galera, a base da pirâmide, ele é diferenciado. Cara, desde tudo, eu já tive uma empresa no Brasil, por exemplo, de gerenciamento de projetos de arquitetura. E eu lembro de dar um orçamento para um cara que, sei lá, ia pintar um apartamento, por exemplo. Um cara que comprou um apartamento de R$1 milhão, R$1,5 milhão, e o cara chorava, velho, para pagar R$5 mil para pintar o apartamento dele. E se ele fechasse pelos R$5 mil, cara, ia sair caro aquela pintura, porque ele ia te estrangular, bicho, até você não aguentar mais, porque o brasileiro quer sempre levar vantagem, entendeu? Sobre tudo. Então, eu acho que são essas coisas, esses pequenos elementos que fazem esse país aqui dar mais possibilidade de pessoas que são, muitas vezes, fracassadas no Brasil, se tornarem, por exemplo, pessoas de sucesso aqui. Eu já vi gente da roça aqui, de chegar aqui e virar milionário. Eu já vi gente chegar pela fronteira, passar na fronteira e entrar...
Com o Papaléguas, do Coyote, o Speed Gonzalez.
Como é que
passou
é?
Pela fronteira mesmo, com o Papaléguas, junto exatamente. Com o Chico Gonzalez, do Ligeirinho.
Exato.
Passou junto lá pela fronteira.
Já vi esse cara. Então, assim, eu tenho a impressão de que esse país aqui ele não faz acepção de pessoas. É óbvio que a vida de um cara que vem pelo México vai ser muito mais complexa, mas, cara, existe gente aqui que veio pelo México que tá super bem. Aqui tá cheio de brasileiros, meus amigos, 80% deles estão aqui de maneira irregular. E eles vivem vidas muito melhores do que eles viveriam no Brasil estando regular, entendeu? Então, assim, é
isso complexo. Isso é incrível, né? Mas, assim, o que eu gostei de falar, porque tem muita gente que fala assim, se você fracassa no Brasil, você vai fracassar lá fora. Mas quantas vezes eu vejo pessoas aqui no Brasil eram subempregados, ganhavam salário mínimo, passavam fome, vão para os Estados Unidos, evidentemente, vão para subempregos, né? Só que aí se qualificam, porque aí tem oportunidade. E aí o cara já, tem um outro emprego dali, pra, em meio expediente, daqui a pouco o cara já virou um pequeno empresário, daqui a pouco o cara já montou uma empresa. Ou seja, às vezes o cara descobre talentos que ele não descobria no Brasil, porque não existiam incentivos. O ser humano reage a incentivos. E aí tem muito mais incentivos para a pessoa melhorar. Quantas pessoas eu vejo que se tornaram pessoas melhores na América? Você repara isso?
Cara, eu vejo muito isso e não apenas isso, eu vejo também pessoas que tinham um sucesso considerável no Brasil, por exemplo, eram supervisores de equipes aí em grandes empresas que ganhavam seus 10, 15 mil reais por mês. Pô, não é um mau salário, cara, é um salário muito bom que tá acima aí do que 99% das pessoas no Brasil ganham. E esse cara troca o Brasil para vir para cá para, por exemplo, bater prego e ser carpinteiro. E ele se sente muito mais feliz aqui. Logo, ele já tá, sei lá, montando a empresa dele. Mas também vejo coisas, por exemplo, como pessoas que ganhavam R$1.000 no Brasil virem para cá e aprenderem o trabalho, montarem sua própria empresa e também ficarem super bem. Ou trabalharem para alguém, né? Porque muita gente que não fala inglês, muitos brasileiros não falam inglês. Mesmo assim, os caras ganham seus $3,000-4,000 aqui no estado onde eu moro, que é Massachusetts. E estão super bem, cara. Os caras estão super felizes. E, assim, a única coisa que o ônus, né, da escolha deles é basicamente a ilegalidade, digamos assim. Esses caras, eles têm que conviver aí com o ônus dessa escolha que eu não indico para ninguém, inclusive, quer ficar ilegalmente aqui, mas mesmo assim é incrível como eles se sentem melhores vivendo ilegalmente nos Estados Unidos do que vivendo legalmente no Brasil.
Sim, Oliver, eu conheço inclusive pessoas que passaram a acreditar em Deus depois que voltaram para a América. Pessoas que tiveram mudanças espirituais, assim. Aqui tudo dava errado para a pessoa era pessimista e parece que o realismo na América é mais otimista, porque a pessoa vê as coisas acontecendo, então devolve a capacidade da pessoa sonhar. Mas, Oliver, conta pra gente, com que ano você foi para os Estados Unidos? Há quanto tempo você está aí? Como você fez a sua passagem?
Cara, meu caso foi o seguinte: em 2012 eu saí do Brasil pela primeira vez e eu decidi que eu não queria mais morar no Brasil. E eu trabalhava no banco naquela época, eu tinha um cargo gerencial e eu defini que eu sairia do banco, montaria minha empresa e transformaria essa empresa em renda para eu viver fora, né? E eu fiz isso, demorou bastante para minha empresa engrenar, eu ganhar um bom dinheiro, mas em 2017 eu consegui completar aí esse meu objetivo e sair do Brasil. A minha ideia, na verdade, era fazer um mochilão pelo mundo com a minha esposa, e depois a gente buscaria um país na Europa onde a gente pudesse ficar, considerando as possibilidades que a gente tinha de visto de empreendedor ou cidadania, que minha esposa, por exemplo, tem ascendência, Portugal, por exemplo, que é onde meu irmão mora, e a gente teria lá negócios juntos e tal. Só que, cara, eu acabei vindo para os Estados Unidos para comprar algumas coisas que eu precisava, e aqui eu tive contato com alguns amigos que moram aqui em Massachusetts. E acabei ficando, assim, acabei ficando mais do que eu deveria ter ficado, né? Que seria o período pelo qual eu estava aqui para passear e fazer as coisas que eu queria fazer. E aí, nesse período, eu descobri que eu não falava inglês. Eu lembrei que eu não falava inglês, porque até então eu não lembrava, né? Eu não usava inglês. E falei, caraca, bicho, eu sou um bosta, né? Eu não falo inglês e eu quero viajar o mundo. Isso não faz sentido nenhum. E eu comecei a pensar isso, Knut, depois que eu vi que a minha esposa tinha que resolver tudo para mim, cara. A resolver todas as coisas que eu queria resolver. E assim, como eu resolvo as coisas de uma maneira muito diferente do que ela faz, nós temos perfis muito diferentes, eu ficava puto, porque eu pedia pra ela falar uma coisa pra pessoa, ela falava outra. Eu pedia pra ela resolver de uma forma, ela resolvia de outra. Eu falava, cara, faz do jeito que eu tô falando. Ela falava, meu, se você quer resolver do seu jeito, então vai resolver sozinho, aprende a falar inglês. Aí eu ficava puto com aquilo, mas aquilo foi a energia necessária que eu precisava para decidir que eu precisava aprender inglês. E aí eu fiz um processo aqui que se chama mudança de status. A gente muda o status de turista, né, que foi como eu entrei, para o status de estudante, para eu ter o direito de me matricular numa instituição de ensino de idiomas, para eu poder estudar mais de 18 horas semanais. Fiz isso e cá estou, cara. Hoje eu estou falando inglês já, não sou fluente, né, mas assim, consigo me virar super bem. E o que acontece é que eu criei meu canal. As coisas foram mudando, os planos foram mudando e veio o Covid-19. Então tudo mudou e isso me segurou nos Estados Unidos, entendeu? Meio que tô preso aqui por enquanto, decidindo qual será meu próximo passo, cara.
Sim, então vamos lá. Olha, vamos lá. O brasileiro tá preso aqui no Brasil, não tem muitas expectativas. Arrumar um emprego aqui tá quase impossível, tipo, carteira assinada tá muito difícil mesmo, tá? O pessoal tá crescendo a informalidade, né? E informalidade ruim, né? Concurso público aqui tá na pior, já vai fazer reforma administrativa para diminuir ainda mais os concursos, para virar concurso temporário. Ou seja, a perspectiva para o brasileiro de baixa renda, né, é ter uma vida cada vez pior aqui no Brasil, né, ser escravizado, literalmente. E existe ainda esse sonho, essa janela de pelo menos ganhar em dólar, né, em outro país. É, assim, a gente sabe que existem alguns caminhos, tá? Tem o caminho lá do Papaléguas, do Coyote, do Ligeirinho, que você vai lá para governador Valadares, pega lá o avião para o México, cruza lá o deserto, que aí ninguém aconselha. Tem o caminho de você pegar um visto de turista e estender o visto, mas existem caminhos que são melhores, que é você pegar o visto de trabalho. O grande problema do visto de trabalho é que você teria que ter uma empresa aí para te acolher, né? Que a maioria dos betas aqui não vai ter essa mamata, né? Mas existe um caminho que eu acho que qualquer pessoa, só que aí não é para todo mundo, que você precisa de alguns pré-requisitos. Eu quero que você fale isso para gente, que é o visto de turista F1. Conta para gente como que é essa possível janela para sair desse inferno chamado Bochil.
Legal. Legal, cara. Então, assim, a gente vai ter dois perfis aqui da galera que vem para os Estados Unidos do Brasil, né? O perfil daquele cara que já estava super bem, tem muita grana e consegue criar um processo de imigração sustentável, né? Ideal. E aquele cara que não tem muita grana, ele precisa dar um jeito de utilizar as ferramentas que ele tem. Então, ou esse cara vem com visto de turismo para cá e deixa de expirar, que é o cara que fica sem status aqui, ele
Out of
fica
status.
ilegalmente. E tem um cara que, cara, vem para cá e decide mudar esse status dele de turista para estudante, que foi o que eu fiz, que é essa é uma ferramenta jurídica, digamos assim, legal, né, possível, mas não é o que eu oriento a fazer. Se eu tivesse a informação que eu tenho hoje, eu não teria feito isso. Se eu soubesse que eu ia ficar nos Estados Unidos, eu não teria feito isso de maneira alguma, porque isso me prejudicou em várias coisas.
Olha, vamos frisar essa parte, porque muita gente se ferra nisso. Tem muita gente que eu converso querendo pegar visto de turista e depois, ah, depois eu vou fazer faculdade. Não façam isso. Explica qual que é o problema de você ir como turista e depois você mudar o seu visto de estudante. Depois
Cara,
você vai para os Estados Unidos, volta para aí, o que vai acontecer?
O problema é o seguinte, olha, quando você vem com um visto de turismo e faz um change of status aqui, o seu visto no seu passaporte, ele diz que você é um turista, mas no sistema você vai ser um estudante, se você faz o change of status para o F1, né? Então, no sistema você é um estudante, mas no seu visto você é turista. Ora, quando você sai dos Estados Unidos e quer dar entrada aqui novamente, utilizando aquele status de estudante, ou seja, dizendo, eu estou voltando para estudar, retomar as minhas aulas, ir para a faculdade ou para o curso de inglês ou qualquer coisa, o agente vai olhar o seu visto e vai falar assim, olha, o seu visto aqui é de turismo. Você disse que é estudante, mas aqui está escrito que é turismo. Aí você vai explicar para ele, mas no sistema eu sou estudante. Ele vai falar para você, então você precisa voltar para o seu país e se você quer dar entrada como estudante, você precisa de um visto de estudante no seu passaporte. Aí esse cara vai ter que ir no consulado no Brasil pedir um visto de estudante. Nessa, ele pode ser negado. Se ele for negado no pedido de visto de estudante dele, carai, acabou o sonho dele, não pode vir para cá. E se ele tiver feito alguma coisa que ele não deveria, né, que a gente sabe que a maioria da galera faz, que é dar uma trabalhadinha, fazer um dinheirinho ali, e o agente consular, por exemplo, descobrir, ele vai, além de não dar o visto de estudante para ele, vai cancelar aquele visto de turista que ele tem. Então, assim, o ideal é você fazer as coisas do jeito certo, começar com o pé direito, que é você pedir o seu visto F1 no Brasil, para que você venha para os Estados Unidos e possa sair e entrar quando você quiser, para você poder... Deixa eu só desligar o celular aqui para não me desconcentrar. Para você poder sair e entrar a hora que você quiser. E além disso, cara, tem várias outras vantagens, né? O visto F1, ele te permite ficar aqui nos Estados Unidos por até 4 anos, que é normalmente o tempo que eles te dão. Mas, na verdade, você pode ficar mais tempo, se você quiser. Porque depois você vai estender esse seu visto de estudante, né? Obviamente, depois dos 4 anos, você não pode mais sair e entrar. Mas, durante esses 4 primeiros anos, você pode sair e entrar. Ele é interessantíssimo para você fazer um reconhecimento, ver se você gosta, se você realmente quer, para você aprender inglês, para você conhecer pessoas importantes, interessantes, para de repente você montar um negócio aqui, de repente o amor da sua vida, não sei. Eu acho que o visto F1, cara, ele te coloca aqui e te expõe às oportunidades. Eu acho que é basicamente isso. E se um dia você decidir se tornar um residente permanente e aplicar para um visto de residência permanente aqui, o Green Card, você vai ter um caminho muito mais coerente para explicar para um agente consular, por exemplo, dizendo que você veio com visto de estudante, se qualificar, oportunidades apareceram, sua vida mudou, cara, suas ideias mudaram e você agora quer se tornar um residente permanente. Além disso, cara, você vai ser isento fiscalmente falando, porque o estudante ele não tem obrigações fiscais nos Estados Unidos de rendas que ele tem fora do país, né? Então, por exemplo, imagina que você veio com o visto de turista para cá, deixou isso vencer e você fez lá... Existe um teste que os contadores fazem, o teste de presença fiscal aqui nos Estados Unidos, que ele determina lá o número de dias que você pode, nos últimos 3 anos, ter ficado dentro dos Estados Unidos. Se você passa uma certa quantidade, você é um residente fiscal. Independente de você estar ilegal aqui ou não, você precisa pagar impostos não apenas daquilo que você gera de renda aqui, mas também fora daqui, em outro país. Então, se você vem como estudante, você é isento disso por um período, se eu não me engano, de até 5 anos. Posso estar enganado, precisa confirmar isso.
Você pode comprar a ação lá da Apple, comprar os estoques lá e...
Aí você vai ter que pagar imposto, mas você só paga imposto daquilo que você gera aqui, que são rendas tributáveis aqui. Você não precisa pagar impostos, por exemplo, eu não preciso pagar impostos da minha empresa no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, porque você se torna um residente, você é isento de ter essa residência fiscal. Você diz pro IRS todo ano que você não tem aquela obrigatoriedade, entendeu? Enquanto eu não tiver rendas tributáveis nos Estados Unidos, eu não preciso pagar daquilo que é de fora dos Estados Unidos. Agora, o cara que está aqui, por exemplo, por que muita gente não aplica pro Green Card, né, Knut? Por que eu já tive a oportunidade de receber proposta de emprego aqui e eu não quis, por exemplo. Cara, porque você precisa fazer um planejamento tributário, não é assim. Será que você quer mesmo ter o seu green card? Porque as rendas que você gera fora dos Estados Unidos e em outros países, por exemplo, você passa a ter a obrigação de pagá-las aqui. É um absurdo, né? Mas é o Estado colocando a arma na sua cabeça e dizendo, olha, se você quer morar aqui, o preço vai ser alto, porque eu vou te cobrar tudo que você gerar de renda aqui e mais, vou cobrar daquilo que você gera de renda fora dos Estados Unidos. O que é um absurdo, mas... É a lei, né, mano? E como o Estado tem um monopólio da força, você não vai querer...
Mas é um preço que muita gente paga. Ô, Oliver, vamos lá. O Betinho que tá aqui, nossos amigos aqui, não são tão inteligentes quanto você. Vamos lá. Eu quero meu visto F1 de Fórmula 1, né? Eu quero sair o mais rápido possível daqui. Uma McLaren, uma Ferrari, uma Mercedes, né? Como que eu pego essa porcaria desse visto de Fórmula 1, né? Qual o primeiro passo? Quais são os pré-requisitos? Fala pra gente.
Cara, vamos lá. Primeiro, você vai precisar ter renda para você comprovar para o agente consular. Na verdade, não estou falando de renda, estou falando de saldo bancário, dizendo que você tem dinheiro, o montante completo para pagar pelos seus estudos durante todo o período que você vai estudar aqui. Então, vamos dizer que você vai pedir um visto para você fazer um curso de 3 meses, por exemplo. Você precisa ter renda suficiente para pagar aquele curso e os seus custos de vida, seu custo de vida aqui durante esses 3 meses. Então, vamos dizer aí, uma média que eu posso dizer para vocês terem uma ideia de um valor que seja aceitável para apresentar é de US$1.500 por mês. Pelo menos, cara, eu acho que é daí para mais. Tem umas escolas que pedem menos, mas eu não sugiro. Eu sugiro que seja daí para lá. Então, você teria que ter US$4.500 para pedir um visto F1 para você fazer um intercâmbio, por exemplo, de 3 meses. Esse visto F1, normalmente, por padrão, ele é concedido para você por 4 anos. Então, durante esse período, passou os 3 meses, você quer continuar estudando aqui? Você pode fazer isso. Tudo que você tem que fazer é ir direto na escola, falar com a escola, olha, eu quero continuar estudando aqui, mudei de ideia, no início era só 3 meses, mas agora eu quero ficar mais tempo e eu tenho dinheiro aqui para provar para mais tempo. Então, você faz uma comprovação para eles de que você tem grana para se manter aqui nos Estados Unidos durante o período pelo qual você quer estender essa sua permanência para estudar, você demonstra para eles, eles alteram no sistema e continuam informando para a imigração, o fulano de tal está bonitinho aqui, cumprindo os requisitos, tem dinheiro para se sustentar, nós estamos renovando a matrícula dele. Então, esse seria um dos pré-requisitos, ter o dinheiro para se manter aqui. Segundo passo, você precisa entrar em contato com uma instituição que seja autorizada pelo governo a emitir um documento chamado I-20, é o I-20, né, como a gente chama no Brasil, que é o documento de aceite na escola. Então, eles vão te enviar uma carta dizendo que eles te aceitam e um documento dizendo que você pode ser um estudante aqui. Com esse número, você paga a taxa de entrevista, vai no consulado, pede sua entrevista, mostra para eles que você já foi aceito, que você tem fundos suficientes para...
A taxa de entrevista quanto? US$350? Quanto é essa taxa de entrevista?
A taxa, existem duas taxas, uma é a CIVIS, a taxa CIVIS, que é a taxa para cadastrar você como estudante no sistema aqui da imigração. Essa taxa custa US$350 por família, então se você está vindo com sua mulher, seu filho, por exemplo, você paga só uma vez de US$350. Você também tem uma taxa chamada DS-160, que é como o brasileiro chama, taxa DS-160, que custa US$160. Essa taxa você paga para cada membro da sua família. Então você paga essas duas taxas para ir fazer a sua entrevista.
Sim, e o F1, ele tem uma mata que ainda você pode ter, pode trazer filho e mulher, né?
Cara,
filho até 21 anos e uma mulher, mas tem que ser casado com ela. Não adianta ser, ser comida, não adianta ser amante, namorada, ficante. Perfeito. Não adianta. Tem que ser casada. Pode ser gay? Pode ser? Nossos amigos aqui são gays. Eles podem trazer o parceiro deles?
Cara, olha só, ele não consegue com união estável. Ele vai precisar demonstrar um documento lá na hora da entrevista dele dizendo que ele é casado legalmente com o parceiro dele. Nesse caso, ele poderia ter o F2, né? Se não, não é aceito aqui nos Estados Unidos o regime de união estável. Então, ele pode esbarrar nisso. Ou fica a critério do agente consular ali fazer essa análise. Mas ele só vai aceitar se for um contrato de casamento e tal, que não seja união estável. Sobre filhos, pode ser até 21 anos, como você bem disse, Knut, mas não pode ser casado. Então, filhos solteiros de até 21 anos também podem vir com visto F1. Cara, o visto F1 é maravilhoso, vamos ser sinceros.
Porque uma mata, né?
É uma mamata, cara. Você pode trazer seus acompanhantes e tal. E, assim, ele tem sido muito usado por muita gente que quer vir para os Estados Unidos, por exemplo, para conhecer o terreno, né, cara? Ver se gosta, ver se quer investir aqui, de repente, colocar uma grana. Você imagina, tem um visto chamado EB-5, que é a partir de US$900.000 que você aporta em um investimento aqui e você ganha o seu green card. Você praticamente compra ele, né? Cara, quem em sã consciência vai aplicar para esse visto, por exemplo, sem ter realmente certeza se ele quer fazer aquilo? Se ele já veio aqui conhecer, se ele já ficou aqui há alguns meses, se ele estudou o plano de negócio da empresa que ele vai investir, etc. É uma coisa, mas muitas pessoas usam o visto F1 para fazer essa transição, para virem sentir se é isso mesmo. Porque é o que eu falei, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E quando você tiver seu green card, meu amigo, não tem jeito. O leão americano ele vai abocanhar tudo que você tem por aí afora. Então, assim, precisa pensar bem. E o visto F1 te dá essa possibilidade de fazer esse teste, né? Ver se você realmente gosta e se você quer, enfim, dar seguimento nesse seu projeto. Porque também pode não querer, né, Knut? Você pode chegar aqui e odiar, não achar que é massa. E...
Não, mas Oliver, eu sei que você é um cara honesto, até porque eu tenho referência do nosso amigo Eduardo Matos, falou que você é um cara gente boa, né? Uhum. A verdade, tá? A verdade aqui, porque tem muita gente falando que imigração é copy. Qual a porcentagem de brasileiros, a porcentagem que você percebe, que você tem contato, de que não dá certo nos Estados Unidos, que quer voltar?
Que não dá certo nos Estados Unidos.
Que não dá certo. Qual a porcentagem?
Tá, vamos lá. Dos meus amigos, o Instituto Data Oliver aqui para vocês. As informações...
Não, você trabalha com isso. Trabalha com pessoas que vêm com visto de estudante.
Sim, dos meus amigos que eu conheço aqui, a cada 100 pessoas, 5 não dá certo, cara.
Sim. Então, vocês estão falando assim, qual a possibilidade de você iniciar um negócio no Brasil e dar errado? É 80%. Ah, uhum. Você iniciar uma faculdade e sair sem emprego. Mais da metade, né? Agora, a chance de você ir para um país, aprender uma língua, né? 5% de chance de dar errado. É um risco mensurável, né? Não é tão ruim assim. Mas então, vamos lá. Então, o que você precisa? Você precisa ter o dinheiro, né? Para você poder se manter. Ponto. Então, isso aqui não é para qualquer um. Se você não tem o dinheiro, procure os outros caminhos que a gente já apresentou em outros podcasts, né? Caminhos bem muito honrosos.
Na teoria é isso, né? Na teoria é isso. Na prática, a gente sabe, por exemplo, eu preciso sempre deixar claro nos meus vídeos que estudante não pode trabalhar legalmente aqui, salvo raras exceções que eu nem gosto de ficar falando muito para não iludir as pessoas, que não são tão simples. Por exemplo, você trabalhar no campus da sua escola. Mas, assim, essa é a teoria e o que a gente gostaria que fosse, né? Que todos os brasileiros tivessem grana para se sustentar aqui durante o período que vão estudar, que todos os brasileiros tivessem uma tia, um tio, um padrinho, uma mãe, um pai que pudessem bancar eles estudando nos Estados Unidos. Ou que todos os brasileiros, cara, como eu, tivessem uma empresa que eles pudessem trabalhar remotamente e se sustentar aqui. Esse era o mundo ideal, mas não é o que acontece para a maioria das pessoas. E eu não posso tapar o sol com a peneira, né, cara? Eu sei exatamente que a grande maioria dos estudantes, não apenas brasileiros, tá, Knut? A gente tem a falsa ideia de que só os brasileiros fazem isso, mas pessoas do mundo inteiro, eu tenho amigos do mundo inteiro que estão aqui estudando, fazem algum bico para se sustentarem aqui durante o período que eles estão.
E acabam ganhando mais do que ganhavam aqui no bico.
Muito mais. Eu posso te contar o que acontece com eles? É assim, ó. Esse é um caso clássico. O cara vem para cá com o visto F1, aí chega bonitão, vai estudar inglês e tal. Chega lá na sala dele e ele começa a conversar com a galera e fazer amizade, né? Aí ele percebe que todo mundo trampa, cara. Que todo mundo faz dinheiro. Aí ele pergunta, mas você faz quanto? Tal. Aí os caras começam a falar para ele, ah, cara, eu faço 700 por semana, 700, $800, $900. O cara começa a pensar assim, meu, eu vou pagar aqui 700 pau de escola, vou pagar mais $1,000 aqui num quarto, não sei, e vou gastar mais 500 conto de comida, conta, pô, meu, vou gastar 2,5 pau aqui, sendo que o cara tá falando que ganha 900 por semana, e eu vou converter isso pro dólar, você tá ficando muito doido, eu vou fazer a mesma coisa que ele faz. E é o que todo mundo faz, cara, a galera vai mesmo trabalhar, e não, embora eu não oriente ninguém a fazer isso, não posso falar pra ninguém fazer nada errado, cara, a galera faz. Eu acho que assim, cara, o governo americano, inclusive, eles sabem que isso acontece, e eles não interferem nisso, Knut, porque eles sabem que essa mão de obra, ela já foi absorvida pelo mercado, e não tem como você mexer nesse vespeiro mais, cara, porque eu tenho amigos meus aqui, empresários americanos, que tem restaurante, e eles me falam, Oliver, se eu não contratar essa galera, que é, por exemplo, os estudantes, um cara que não tem um social security number aqui para trabalhar, né? Um cara que vai trabalhar under the table, como eles falam, né? Tipo, por debaixo dos panos, digamos assim. Ele fala assim, se eu não contratar essa galera, o meu business ele não funciona, cara. A estrutura do meu negócio, ela consiste em eu ter essa mão de obra que recebe em cash, que são as tips que os meus clientes dão e tudo mais, porque ninguém quer trabalhar aqui onde eu tenho meu negócio. E o que, que eu vou fazer? Se eu não contratar esse cara, meu negócio fecha. E todas essas famílias que estão trabalhando aqui, que dependem disso, vão passar fome e pedir ajuda pro governo. Então, eu fico pensando, né, caramba, o governo ele deve enxergar isso, cara. E ele deve achar que é melhor ele não mexer nesse vespeiro, deixa quietinho, porque tá funcionando, né? Então, assim, meio que a galera finge que não trabalha, os empresários fingem que não contratam, e o governo finge que não sabe, e fica esse jogo de comadre. Todo mundo finge que nada tá acontecendo.
Então vamos lá, olha, vamos lá. O cara decidiu, ele fez a decisão. Nós ouvimos aqui, os 100 pessoas que estão assistindo a gente agora. Fala assim, chega dessa droga, adeus Bolsonaro, adeus Seleção Brasileira, chega de Mengão, chega de Coringão, né? Eu quero ir pra gringa, chega, né? Quero ganhar nos dólar, né? Primeiro passo, F1, primeiro passo. Tenho dinheiro, vou fazer lá os $350 do...
Da
Seves, mais os 160 do S160. 160...
$1,000.
Então, vamos lá, eu já tenho esse dinheiro. Como que eu faço? Eu vou lá no consulado ou eu vou primeiro na escola? O que que eu faço primeiro?
Bom, primeiro, se você não for utilizar uma assessoria para te ajudar nisso, né? E aí até o Jabá, que é a minha empresa, ela faz esse processo todo com você. Além disso, ela te ajuda a criar a sua estratégia de pedir o seu visto F1. Então, a gente ajuda desde você mostrar os três pilares ali para a gente sobre o que te traz aqui para os Estados Unidos para estudar, se você tem condições financeiras para bancar isso e o que te leva de volta para o Brasil. Desde essa parte até a parte documental, a parte processual ali, burocrática e matrícula na escola. Se você for fazer sozinho, por conta e risco, o que você precisa fazer? Tem a grana, tem o dinheiro no banco para fazer a comprovação para a escola, você vai entrar em contato com a escola e dizer que você está interessado no processo deles. Eles vão te mandar algum documento para você fazer a aplicação, você preenche os documentos, manda para eles, eles vão pedir o extrato bancário, eles vão pedir o seu passaporte, seu certificado de conclusão de ensino médio ou de faculdade, se você tiver. Algumas escolas não pedem isso. Mas, enfim, mandou essa documentação para eles. Eles vão te cobrar um fee para te mandarem o I-20, que foi o documento que eu disse para vocês, que é esse documento de aceite, né? Ele mandou esse I-20 para o Brasil, cobrou a taxa lá que eles vão cobrar de taxa de matrícula, que varia entre 150 e 300 dólares, depende da escola. Você vai ter essa documentação no Brasil, você parte para a parte, você vai para essa parte de burocrática com o consulado. Você vai preencher sua DS-160, pagar a sua taxa CR, pagar essa taxa da DS-160 e agendar a sua entrevista. Vai para o dia da sua entrevista, lá é onde você pode pegar, lá é onde muita gente pega, na verdade, porque o cara não está preparado de como lidar com a entrevista. E se você for aprovado, você recebe o seu visto, eles mandam um passaporte para sua casa com o visto F1 carimbado, você pode viajar para os Estados Unidos até 30 dias antes do início das suas aulas, e aí é só você se apresentar na escola, fazer todos os testes que vai fazer de nivelamento, etc., e começar a estudar. Resumindo...
Sim, mas olha, e se alguém chega e através de uma empresa como a Nublu, outra empresa do tipo, qual é o diferencial?
Cara, o grande diferencial da Nublu hoje é que nós aumentamos as suas chances de conseguir o seu visto. Como é que a gente faz isso, né? Nós temos um time hoje de 5 pessoas, onde nós vamos cada hora estar com um pegando na sua mão e te trazendo. Então, a gente começa com um processo de análise. Quem faz esse processo, inclusive, hoje sou eu. A gente vai preencher alguns formulários, alguns documentos, a gente vai avaliar o seu perfil e eu vou te dizer exatamente onde estão os seus gargalos, onde estão os seus pontos fortes, o que, que você precisa melhorar e qual que é a estratégia que a gente vai utilizar para pedir o seu visto. Feito isso, depois de algumas chamadas por videoconferência, eu passo você para o time de matrícula. O time de matrícula faz todo o processo com a escola. Sim, enfim, você não precisa se preocupar com nada, devolve isso para a gente e aí eu vou para a parte de consultoria, que é o quê? Conferir se todo o treinamento que eu te dei, as informações que eu te pedi, eu vou pedir para você preencher planilha orçamentária, eu vou te passar algumas lições de casa que você vai precisar fazer, você vai devolver isso para mim depois pronto para eu te dizer, cara, você está pronto, acho que está legal, você precisa mudar isso aqui, ou então não, você errou aqui, ó, isso aqui você tem que fazer melhor, isso aqui ainda tá com um leque aqui que a gente precisa melhorar, e aí eu vou te passar para o departamento de entrevistas, que é onde nós vamos... fazer, inserir suas informações no sistema do consulado e vamos começar o seu treinamento para entrevista. Você vai ter um profissional que vai fazer uma sabatina com você, batendo exatamente nos pontos fracos do seu perfil e trabalhando ali muito do que a gente já veio trabalhando durante os últimos meses aí na construção e melhoria desse seu perfil. Então, assim, você chega para a entrevista com muito mais confiança. Você chega lá sabendo exatamente o que pode ser respondido. Porque, por exemplo, cara, o consulado vai perguntar assim para você: por que que você vai estudar em Boston? Eu tive um cliente, inclusive, que ele começou com a gente agora porque ele foi negado. E perguntaram para ele, por que você vai estudar em Boston? E ele falou, olha, eu vou estudar em Boston porque a escola fica lá. Essa é uma resposta muito fechada, né? Você tem que entender o seguinte, né, que nós falamos um pouquinho da entrevista. Quando a gente tem uma entrevista, cara, o maior interessado de ser aprovado ali é você, cara. Não é o agente consular. Ele tá cagando se você vai conseguir seu visto ou não. Ele tem mais ou menos 3 minutos para decidir se você merece esse visto ou não. E as pessoas na internet, elas ensinam assim, ó, quando você for para a sua entrevista, você só responde sim ou não, somente o que a gente consular te perguntar. Na Nublu, nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que você tem uma chance única de mostrar para o agente consular que o seu perfil é bom. Então, na verdade, dê respostas concretas e respostas proativas, nunca respostas secas, respostas que ajudem ele na análise dele. Então, quando alguém te pergunta por que Boston, você responde porque a escola lá, muito vazio, muito vago, nós nunca teríamos orientado um cliente a responder assim. Mas beleza, o agente consular ouviu essa resposta do cliente e quis dar mais uma chance para ele, falou assim para ele, ah, ok, mas então por que que você escolheu essa escola? Aí ele falou assim para mim, Oliver, eu só escolhi essa escola porque eu vi nos seus vídeos você falando dela e eu nem tinha noção, não pesquisei nada. E aí a única coisa que veio na minha cabeça foi por causa da metodologia, respondeu isso pro agente consular, por causa da metodologia. Aí o agente consular pegou e deu nele, fez assim, ah, então me explica aqui agora, qual que é a metodologia dessa escola? Aí ele ficou cri, 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 porque como ele ia saber qual que é a metodologia da escola? Ele não estudou sobre a escola, ele não pesquisou outras escolas, ele não trocou e-mails com a escola, ele nem sequer se deu o trabalho de ler no site da escola, cara, nada. Não acompanhou a escola no Instagram, nada. Ele só escolheu aquela escola porque ele baseou a decisão dele no que eu falei nos meus vídeos. Então esse cara foi negado, obviamente ele foi negado, e agora ele veio com a gente procurar a gente pra gente preparar ele melhor. No nosso processo, nós teríamos trabalhado ele muito melhor para ele conseguir ter mais chances de alcançar o visto dele nessa entrevista. Então, assim, eu acho que nesse sentido, uma assessoria que está te ajudando, um mentor que está te pegando pela mão e te trazendo, ele vai fazer com que você evite esse tipo de erro.
Sim, olha, sinceridade, tá? Porque a gente sabe que o panorama não é bom, né? Qual a porcentagem de clientes, pessoas que não são aprovadas e de clientes seus que não são aprovados?
Legal, cara. Hoje a gente tem entre 80% e 90% de taxa de aprovação. Isso fica, obviamente, oscilando, né? Porque os números vão mudando, mas a gente tem entre 80% e 90% de aprovação. E eu te digo, nós temos investido muito em melhorar a nossa metodologia de aprovação. Nós temos um processo que nós seguimos lá dentro da nossa pipeline e a gente acredita que existem elementos ali que dão maior coerência para o pleito do cara e é isso que faz ele aumentar as chances dele. E eu digo que a minha taxa de aprovação é alta demais, porque as pessoas que me procuram, Knut, elas têm um perfil horrível, cara. A grande verdade é que poucos clientes têm bons perfis. Então, considerando isso, nós ainda temos uma taxa de aprovação muito alta hoje. Isso vai, obviamente, mudando, né? Depois desse vídeo é outra história. Mas a gente crê que a gente vai continuar aumentando porque nós temos, assim, processos muito bem definidos do que o cliente precisa fazer para ele ter um bom perfil, cara. Então, por exemplo, você vê lá pessoas chegando lá que eles são microempreendedores, têm, às vezes, um pequeno negócio... E o cara não é formalizado, o brasileiro não se formaliza, né? Então, a gente vai orientar o cara, meu, vamos abrir uma MEI aqui, cara, vamos abrir uma conta MEI, vamos movimentar a sua conta de maneira adequada, porque você não tem... Você tá dizendo para mim que você ganha 4 mil reais. Cadê esses 4 mil reais? A gente constrói, vai querer ver de você. Ah, Oliver, mas eu pego em dinheiro isso. Eu falo, não existe isso, cara. Não existe pegar em dinheiro. Como é que você prova para ele que você tá falando a verdade? Ele não vai acreditar na sua palavra. Então, vamos abrir um MEI aqui bonitinho? Vamos começar a emitir nota fiscal? Vamos movimentar esse dinheiro na sua conta de maneira adequada para você poder lá, chegar lá, mostrar para ele o extrato do seu IR ou mostrar o extrato da sua conta bancária, mostrando que você fez as movimentações de forma coerente com o que você está dizendo. E assim, são coisas muito básicas, cara, mas as pessoas não fazem porque o brasileiro não tem a mínima ideia, ele não tem obrigação, né, de saber o que um agente consular espera de você para te dar seu visto. Mas, enfim, nesse sentido a gente ajuda as pessoas. E eu acredito que isso vai aumentar... A gente vai melhorar ainda mais a nossa taxa de aprovação, mas hoje a gente só não é maior porque o perfil é muito ruim. São pessoas que assistem o canal no YouTube e eles querem sair do Brasil e estão usando o visto de estudante para isso, e o perfil é ruim. Porque quem quer sair do Brasil, a maioria das pessoas não tá legal aí, não tá bem aí, entendeu?
Sim. Ô, Oliver, primeiro ponto, né? O Oliver tem uma pergunta aqui, né? Pergunta pro Dilcinho, ele está chamando Dilcinho por algum motivo, não sei porquê.
Que nem quem era Dilcinho, eu fui descobrir depois do meu canal, um cantor de pagode, parece comigo.
É um cantor de pagode, Dilcinho, né? Olha só, estamos com o cover dele aqui na nossa frente. Investimento acima de 900 mil serve como direito a green card?
Então, existe um visto IBFAB, e aqui é importante eu fazer um disclaimer de que eu não sou advogado, não presto assessoria migratória, não te dou conselho legal, tá? É importante de deixar isso aqui claro para vocês, mas informação legal, isso está disponível, inclusive, no site da imigração, e foi de lá que eu tirei todas as informações para fazer o meu curso. Eu criei um curso que ensina as pessoas como elas podem morar nos Estados Unidos de forma legal. O EB-5, ele é um visto de investidor, que a partir de 900 mil dólares que você aporta aqui em áreas regionais aqui, que são específicas, são demarcadas ali dentro do mapeamento da imigração do governo, aliás, como áreas que você pode investir esses 900 mil dólares, você adquire aí o seu direito de ter o seu green card e, enfim, sim, é basicamente você aportando a grana e você consegue, sim, esse documento. É praticamente Oliver, você comprando.
Oliver, vamos mandar real aqui, tá? Muitas pessoas estão aflitas porque o consulado está fechado, tá? Sim. Isso deixa... As pessoas com quem eu converso falam assim, que está mais difícil porque os agentes consulares estão querendo mais reprovar. Quando voltarem, vai ser pior vai ser mais rigoroso, né?
Quem disse isso? Quem disse isso?
As pessoas estão falando que a situação nos Estados Unidos vai ficar pior para entrar. As pessoas estão falando, né? Mas assim, assim, vamos lá. O cara que está desempregado, que está na pior, né? Você vai... Mas ele tem o dinheiro, né? Ou que o cara tem um subemprego, o cara é pedreiro, eletricista, que é aquele perfil de pessoa que fica aí. Como que você faz para você tirar essa nhaca de perfil que a pessoa tem e vai ser reprovado? Para entrar num perfil de quem passa.
Cara, olha, não existe milagre e não existe mentira, né? Dentro da Nublu, uma das nossas premissas lá é a gente agir sempre dentro da lei, utilizando a verdade de maneira ética, né? Então, jamais, por exemplo, a gente vai sugerir para o cliente mentir ou falsificar documentos. Tem muitas assessorias que fazem, o problema é deles, eu não vou fazer isso. Inclusive, se você vai fazer com uma assessoria que faz isso, fica ligado porque você pode sair preso do consulado, tá? A culpa vai ser sua e não da assessoria que fez, porque no final das contas é você... quem está testando lá que aquilo é tudo verdade. Então, assim, cara, a gente não faz isso, mas quando a gente tem um perfil de alguém que é muito ruim o perfil, e a gente faz uma pré-análise, né, antes de começar o processo com esse cara, eu sou muito taxativo e digo a verdade. Olha, o seu processo, ele tem pouquíssimas chances de ser aprovado, já estou dizendo isso para você saber. Então, assim, da nossa parte, nós te orientamos a não pedir esse visto, porque a gente acredita que vai ser negado, né? Aliás, a gente fala assim, você pode até pedir, mas esteja ciente da negação e que você pode perder dinheiro. E aí algumas pessoas falam assim para mim, Oliver, se você não fizer para mim, eu vou fazer sozinho. Então, assim, você fazendo, eu vou fazer. E, então, se você quiser fazer para me ajudar, vai ser melhor. Eu falo assim, olha, cara, o seu perfil é ruim, mas se você quiser que eu tope o desafio de te ajudar a melhorar ele de alguma forma e conseguir seu visto, eu posso te ajudar, mas eu já quero ser sincero com você, eu não tô aqui para pegar seu dinheiro. Muitas pessoas vêm, Knut, e eu já provei visto, assim, horrível, falando somente a verdade e melhorando a forma como você conta a história lá no consulado, né? Porque tudo é sobre uma história, né, cara? E uma história, ela pode ser contada de várias maneiras. Nós damos elementos para o cliente contar a história dele da melhor maneira possível. Já aprovei. Então, depois que eu aprovei o perfil desse cara, que era horrível, eu decidi que todo mundo é pré-aprovado até que se prove ao contrário, cara. Então, se a pessoa falar, Oliver, eu tenho ciência que meu perfil é ruim, mas eu quero que você esteja comigo nessa, eu vou encarar com ela, mas eu já vou deixar tudo muito claro. O que eu faço é o seguinte, trabalhar com a verdade, cara. Então, por exemplo, eu tô com um cliente agora que ele tá desempregado e ele quer vir fazer um intercâmbio. Ele era contador, tá desempregado, não conseguiu recolocação no mercado e tá vindo fazer um intercâmbio. Qual que é a estratégia que a gente vai utilizar para ele? Ele trabalhava com contabilidade internacional. Ele precisava usar o inglês. Na empresa que ele trabalhava, houve um corte por causa do Covid-19 e ele rodou junto. Cara, é muito óbvio que ele rodou, isso eu conversando com ele, eu tirei isso dele, né? É muito óbvio que ele rodou na empresa porque ele não tinha inglês, cara, ele não falava inglês. E o que a gente vai alegar é o seguinte, ele tá buscando recolocação no mercado, mas ele entende que sem o inglês, para ele trabalhar com contabilidade internacional, atendendo empresas aí grandes, que inclusive são de fora do Brasil, ele precisa do inglês, senão ele perde competitividade na hora de fazer uma entrevista, ele já não tá passando nas entrevistas. Então, no caso dele, tá desempregado, mas tem todos os outros requisitos. A gente tem um motivo coerente. Embora você esteja desempregado, você está vindo para os Estados Unidos para buscar qualificação para se recolocar no mercado de trabalho no Brasil. Então, tudo depende de como eu vou entender a história do cara. Por isso que eu tenho essa primeira conversa, que é a análise com o cara, para eu entender a história dele e captar aquilo que ele não está captando. Esse cara achava que ele não tinha nem chance de conseguir o visto dele porque ele está desempregado. As pessoas pensam nisso, né? Mas beleza, você pode estar desempregado. A gente só precisa enxergar onde que o inglês nos Estados Unidos vai te ajudar quando você voltar para o Brasil. E é isso, cara. Eu acho que nas conversas a gente consegue identificar ali quais são os pontos fortes que a gente pode utilizar para ter o visto do cliente aprovado.
Então, Oliver, por exemplo, a gente sabe que o consulado está fechado. Se Sim. Eu chegar amanhã para você, falar assim, Oliver, eu quero começar os trabalhos aí com você agora, para a gente já começar a agendar a visita para o consulado quando ele abrir, para a gente fazer o nosso processo de visto. É possível. Para começar no início do perfil.
É possível sim, porque existem etapas antes da entrevista, né? O que a gente está fazendo com os nossos clientes? A gente está fazendo assim, ó. Fechou com a gente, fez o pagamento, tudo bonitinho, faço o cadastro dele, crio as pastas bonitinho no Google Drive, que ele vai ter acesso aos documentos, etc. Faço tudo certinho lá, etc. e tal. Quando a gente começa na análise, a primeira ligação que eu faço com o cliente, eu já determino com ele quando que ele vai estudar, faço o alinhamento das expectativas dele com relação ao fato do consulado estar fechado, alinho tudo, já sei qual que é a estratégia que a gente vai seguir durante o período de assessoria, anoto todas as informações que eu preciso, pego tudo e aí eu passo para o time de matrícula. Por quê? O time de matrícula pode adiantar o processo de matrícula dele, mesmo que ele não vá vir estudar agora. Então, fazendo esse adiantamento, a gente recebe o I-20 no Brasil. Com esse documento em mãos, eu estou com a próxima etapa liberada, que é o quê? O agendamento da entrevista. Então, eu preciso do I-20 em mãos, porque ela tem um número chamado CVS Number, que eu preciso colocar na hora de fazer o agendamento da entrevista dele. Com esse I-20 em mãos, faço a entrevista dele, a gente escolhe uma data mais para frente. Então, tem cliente que a gente está escolhendo para janeiro, para novembro, para dezembro, para fevereiro. E ele fica aguardando, cara. Quando eu estiver mais próximo da assessoria da entrevista, eu dou continuidade no treinamento e na assessoria para a gente fazer o resto das coisas. Mas quem quer começar agora, que vai estudar pelo menos nos próximos 6 meses, porque mais do que isso não faz sentido começar agora, a gente já começa o processo, adianta o que pode adiantar, deixa a entrevista pré-agendada e fica torcendo ali para o consulado não cancelar, como eles fizeram no pessoal de agosto, fizeram no pessoal de setembro.
Demora quanto tempo, em média? Tipo assim, da pessoa pagou o seu serviço até ele fazer a entrevista. Quanto tempo vocês...
Cara, numa situação em que o consulado está aberto, normalmente a gente demora uns 2 meses, mais ou menos. Entre 2 e 3 meses, eu diria. Esse é o tempo médio. Então, a gente tem que propor melhorias que vai demorar um tempo maior, entendeu?
Não, mas, por exemplo, se a pessoa começa hoje, né? E a gente sabe que o consulado só vai abrir ano que vem, né? Certo. Vai ter algum. Vai poder fazer essas melhorias enquanto esse período abre. E depois de 2 meses.
Muito. Por exemplo, a gente gosta de levar. Na entrevista, o extrato dos últimos, pelo menos, cara, dos últimos 3 meses, para demonstrar para a gente constar que aquele não é um dinheiro que alguém colocou ali para você fingir que você tem um dinheiro. Muita gente quer levar o saldo, né? na hora da entrevista, e se o agente perguntar, deixa eu ver seu extrato para ver quanto que você tem de dinheiro. Ele vai olhar, tem um saldo, mas cadê o extrato? Ah, eu não trouxe. Muitas vezes não trouxe porque ele mentiu, ele pegou o dinheiro de alguém, colocou na conta e está fingindo que é dele. A gente vai sugerir que o cliente tenha pelo menos 3 meses de extrato bancário, para demonstrar que aquele dinheiro ele já vinha trabalhando em cima daquilo para fazer esse projeto de ter o seu intercâmbio fora do Brasil. Então, por exemplo, só nisso dá 3 meses, muitos clientes não têm isso. Então, a gente orienta desde a primeira ligação, ó, já vamos ajeitando a conta da forma como tem que estar, para a gente demonstrar para o agente consular que esse dinheiro é seu, que você não está mentindo, por exemplo, para você não ter nenhum tipo de problema. Só isso foi 3 meses, entendeu? Então, a gente faz o que dá para fazer e vai melhorando o processo no que tem que melhorar durante esse período.
Sim, amigo. Uma vez que você fez lá a escolha do colégio, vocês ajudam a escolher o colégio, do estado, qual perfil, vocês conversam antes?
Sem dúvida, a gente conversa com clientes e entende qual a necessidade dele, o que ele está buscando aqui, e a gente ajuda ele a escolher uma escola, e às vezes ele já vem com uma escola pré-determinada ali também, não tem problema, a gente trabalha, a gente não está preso a escolas, né? Nós temos escolas que a gente consegue preços melhores, parcerias e tal, mas se o cliente falar, cara, eu quero essa escola, não tem problema, nós não somos uma agência de intercâmbio, nós somos uma agência de assessoria para pedir o visto F1. Então, se você tem a sua escola, sem problema, cara, não tem conflito de interesse aqui com a escola, enfim, a gente vai te ajudar a ir para a sua escola. O nosso papel, o nosso business core mesmo, é te ajudar a ter seu visto aprovado.
Sim, uma vez aprovado o visto F1 tem 4 anos de... Você pode ficar nos Estados Unidos, né?
Por padrão é isso.
Não, mas, por exemplo, você vai lá e vai comprovar que seu curso é de 6 meses. Você vai poder ficar quanto tempo nos Estados Unidos?
Por padrão, tem 4 anos. Cara, eu nunca vi um caso que não fosse isso, mas por padrão vem carimbado lá 4 anos. Durante esse período, você pode ficar aqui nos Estados Unidos tranquilamente. Tudo que você precisa é manter a sua matrícula ativa dentro de uma instituição de ensino que seja autorizada pelo governo, para ele dizer para o governo que você está ativo. Aquele CBIS number que eu falei que vem no I-20, que é o documento que você recebe no Brasil, esse é o seu número de controle para o governo te traquear durante o período que você estiver aqui e ele saber que você realmente está frequentando as aulas, que você está tirando notas dentro da média, que a escola está dizendo que você está ok, entendeu? Por exemplo, se a escola, de repente, você começa a faltar, a escola vai cancelar seu I-20, ela vai colocar lá no sistema da imigração que você não está vindo mais, que você não é mais considerado um aluno. Seu visto vai expirar e você vai estar sujeito à deportação, entendeu?
Sim, então vamos lá, os caminhos, melhores caminhos possíveis, por exemplo, ficar lá estudando, você pode começar estudando inglês, né, depois você pode trocar para fazer um college, né, uma pós aí nos Estados Unidos, né, só que você vai ter que fazer um TOEFL primeiro, né, para você ser aceito, né.
Depende, se você for para uma escola que tem parceria com uma universidade, por exemplo, às vezes essa escola ela já tem uma parceria que atesta para aquela universidade que você já tem a proficiência do inglês, e aí a universidade te isenta de ter que fazer
o TOEFL. Sim. Mas então, você com um visto de estudante, você pode fazer o curso de inglês, depois emendar uma pós, e depois você pode renovar o visto F1 quantas vezes?
Cara, na verdade, você não vai estar renovando o visto F1. Você só vai renovar o visto F1 se você for no Brasil. Aqui nos Estados Unidos funciona assim. Me matriculei numa escola de inglês, decidi ir para a universidade. Show de bola. A escola de... Você vai na universidade, fala para eles que você quer transferir da escola de inglês para a universidade. Eles emitem um novo I-20. Lembra desse documento? Esse é o seu documento dizendo que você é um estudante aprovado aqui nos Estados Unidos. E ele só transfere as informações. Em vez daquela escola ser responsável por informar que você está ativo, agora quem é responsável é a universidade. Você pode fazer isso tranquilamente para sempre, na verdade, se você quiser. Na verdade, não tem uma limitação... não existe uma limitação de quantas vezes você pode fazer isso. A grande questão é que dentro dos 4 anos você pode sair e entrar. Se passou os 4 anos... Lembra que tem aquela coisa de que no seu visto está dizendo que vale 4 anos. Então, venceu, você teria que, no Brasil, renovar se você quiser continuar tendo esse direito de sair e entrar. Mas se você não quiser isso, só quero continuar nos Estados Unidos estudando, eu conheço gente que está aqui há 9 anos. Tem um amigo que ficou 10 anos aqui com o visto F1.
E está out of status ou não? Ou está legal?
Não, ele estava ativo porque ele fez inglês, tipo, vamos dizer, 3 anos, foi para uma faculdade, ficou mais 4, ficou 7 anos... Fez um OPT de 1 ano depois fez uma pós e assim
vai. Então é só continuar estudando com você.
É a obrigação do estudante, continuar estudando. Mas o que acontece, é o que eu falo lá dentro do meu curso, cara, é que quando você está com o visto F1 aqui, você se expõe a oportunidades, né? Então, nesse meio tempo, ou você montou uma empresa que, de repente, fez grana suficiente para... Vamos dizer que você, de repente, tem... O Knut tem ascendência italiana. Você tem, por exemplo, direito a um visto chamado E2, que é um visto para países que têm tratado de comércio e navegação com os Estados Unidos. Esse visto, esse tratado, ele te, por exemplo, permite fazer um investimento substancial aqui no país, que eles não dizem exatamente quanto, mas meus amigos que são advogados, trabalham com isso, já me disseram que fica em torno de 120 mil dólares. Fazendo esse investimento aqui, você ganha um visto de residente temporário aqui nos Estados Unidos. Então, muitos amigos meus, eu conheço amigos meus que vieram com o visto F1, montaram uma empresa, a empresa faturou uma grana legal, o cara tinha ascendência italiana, nesse meio tempo ele pediu a cidadania italiana dele por meio judicial, isso foi aprovado, ele recebeu o passaporte vermelho e aí ele aplicou para o E2, cara. E aí ele migrou do visto F1 para o visto E2. Logo, ele não tinha mais obrigação de estudar, agora ele tinha o direito, inclusive, de trabalhar legalmente aqui e ele fez a vida assim. Outras pessoas vieram com o visto F1, conheceram o grande amor da vida aí, de repente...
Eu ia falar, por exemplo, se você tem um visto de F1 durou 4 anos, mas digamos que o primeiro ano você case com a pessoa, depois de 3 anos casado com a mulher, você pode aplicar pro green card.
Na verdade, assim, você, o Knut veio pra cá, aí conheceu o Paulão. Paulão é um cara que o Knut se apaixonou e quer casar. Sem problema, cara, você pode casar, você vai ganhar o seu green card logo quando você casa. É questão de meses, você já pega o seu green card, entendeu?
Não, então, se eu me casar com o Paulão, eu já posso ficar, beijar o chão mesmo da América. Beijar muita coisa da América.
Aí você já pode, porque você não precisa mais ir pra escola, entendeu?
Então o negócio é chegar aí e casar com o Paulão, amigo. Então vamos lá. Tem alguns amigos aí que não querem se casar. Vamos lá. É possível você, por exemplo, estar estudando, aí você faz uma pós numa faculdade e aí você consegue um estágio numa empresa. E a empresa vai lá, gosta, você pode aplicar, né? Não é certo, não estou falando que isso vai acontecer, mas é possível que você trabalhando numa boa faculdade, estudando, né? Construa um bom currículo. E alguém te deu uma oportunidade, né? Uhum. E aí você pode trocar o seu visto de estudante para trabalho ainda na faculdade ou ainda fazendo uma pós?
Pode, cara. E esse é um dos caminhos, por exemplo, que eu apresento lá dentro do meu curso, né? Por exemplo, muita gente vem com visto F1, o cara já é casado, então o casamento para ele tá fora de cogitação. O cara não tem ascendência de país nenhum que tem tratado de comércio e navegação com os Estados Unidos, então ele não vai ter dinheiro para investir aqui. Para investidor brasileiro, como eu falei, o mínimo é 900 mil dólares, então assim... Poucas pessoas têm esse dinheiro no Brasil hoje que estão vindo para cá para estudar, por exemplo. Então, o que sobra para o cara? O caminho mais longo e mais difícil, mas não impossível, que é o caminho da qualificação profissional. Então, ele vem, fica fluente em inglês, passa na prova da faculdade, começa a faculdade, faz um curso superior. Ao final desse curso, ele tem direito a um estágio, se o curso prevê isso, tem direito a um estágio chamado OPT, para ele trabalhar na área que ele estudou. Então, por exemplo, ele fez aqui business, cara, ele pode, no final, atuar naquele mercado. Ele fez marketing, ele pode conseguir uma proposta de emprego naquele mercado. Ele vai para uma empresa já se apresentando como um estagiário. Olha, estou aqui com o meu OPT, preciso aplicar para eu trabalhar para você e tal. A empresa aceitou. Tudo que vai acontecer é que esse cara vai ter o direito de trabalhar durante um ano nessa empresa e, posterior a isso, ele, se der muita sorte, pode ter aí uma migração desse OPT, que é essa permissão temporária de trabalho, para um visto de trabalho como, por exemplo, o H1B, que é um visto temporário de trabalho aqui nos Estados Unidos. Isso acontece muito também, cara. Inclusive, isso aconteceu com o fundador do Instagram, se eu não estou enganado. Ele é brasileiro.
O Olavo de Carvalho tem o HBO Avisa.
Tem o quê?
Tem um visto de trabalho aí.
O Olavo de Carvalho?
Ele veio com visto de trabalho.
Ele deve ter um visto de habilidades excepcionais.
Esse.
Não é o A1, deve ser o A1, ou então um EB1 da vida. Ele, pelos grandes feitos que ele fez, existe um visto chamado...
Não foi esse que não. Ele conseguiu esse depois. Ele não foi com esse. Esse só conseguiu depois, né? Entendi. Esse habilidade espiritual, depois ele entrou aí em 2006, mas beleza.
Entendi.
Mas ele foi com visto de trabalho para ir. Mas então, beleza, amigos. Então vamos lá.
Isso mesmo.
Tá. Por exemplo, você se incomoda em falar mais ou menos quais são os planos que você tem de produtos que você oferece?
Planos de que você fala?
O produto para os consumidores, da Nublu.
Ah, sim. Hoje, cara, a assessoria da Nublu ela custa R$1.100. Isso vai aumentar, cara, porque a gente já viu que, pelo que a gente faz, os 4, 5, 6 meses que a gente fica com as pessoas. Não paga o processo, mas nós estamos ainda na fase de definir como é que vai ser isso. Mas custa R$ 1.100 para o F1 e custa R$ 300 para cada F2 que vai acompanhar ele. Então, por exemplo, é você, sua esposa e sua filha, você teria um custo total aí de R$ 1.700 para a gente fazer todo o seu processo e te ajudar durante essa jornada aí que você vai conseguir o seu visto. É um preço que não se compara com as assessorias de visto aí da galera que preenche formulário, porque nós não somos uma empresa de preencher formulário, né? Nós somos uma empresa que te dá uma mentoria de como conseguir o seu visto. Então, por isso que nós temos aí taxas altas de aprovação de visto. Mas isso é o que justifica o nosso preço não ser comparado com uma assessoria tão comum.
Sim. Mas vamos lá. Você acredita que essa questão da pandemia vai dificultar mais para a galera que quiser cantar no que vem?
Cara, isso é muito relativo. Você tem que pensar o seguinte, né? A gente não sabe quando que vai ser liberado para turistas entrarem nos Estados Unidos, né? E o consulado americano, ele já deixou muito claro, cara, que eles não têm receita para poder... Eles são independentes, né? Eles atuam com a própria receita. Então, eles não têm receita para conseguirem subsistir, cara. Então, eles vivem de visto, eles vivem de aplicação. Eu acho muito difícil... Isso é um mercado também, né, Knut? Esse mercado de aplicar para visto, taxas de migratórias, etc e tal. Isso é um mercado, gera muita, muita receita para o governo. Eu acredito que... cara, não tem como os caras falarem, não vamos mais emitir visto, não queremos mais que estudantes vão para os Estados Unidos... Porque eles alteram a cadeia econômica numa escalabilidade assim sem precedentes. Então, eu não diria isso, não. Acho que é muito cedo para a gente dizer que vai ficar mais difícil ter o visto aprovado posterior a tudo que está acontecendo. Eu não diria isso, sim, não.
Para finalizar, Oliver, o Estados Unidos estava passando aí por uma eleição. Eu quero que você diga para a gente para que você está torcendo. Se é para o democrata ou para o tampão da massa, ou a gente laranja.
Tampão da massa? Gostei dessa. Olha, cara, eu diria o seguinte para você. Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando você vota, você tá escolhendo de que maneira você vai apanhar. Se você vai apanhar de cinta ou de chinelo. Quando você vota num socialista, você tá claramente dizendo que você vai apanhar de cinta. E de cinta dói mais, né? Sua bunda fica mais ardida e mais
tem
vermelha.
Tem gente que é sadomaso, né?
É, tem gente que gosta bastante. Eu não gostaria de apanhar de jeito nenhum, mas já que não tem opção, minha mãe falou pra mim, ó, você vai apanhar de qualquer forma, como é que você quer, chinelo ou cinta? Eu vou sempre escolher chinelo. Então, eu acredito que quem vai te bater de chinelo vai ser o Donald Trump nessa eleição. Por isso, se eu fosse apoiar algum, se eu fosse decidir em quem eu votaria no Donald Trump, mesmo porque ele já sinalizou que ele tem, enfim, propostas para fazer com que o processo imigratório para os Estados Unidos seja algo parecido com o que hoje acontece com o Canadá e outros países, por exemplo, que prezam muito a meritocracia, né, a qualificação. E para o meu negócio, para as pessoas que me procuram, que estão buscando se qualificar, é mais interessante que a gente tenha um presidente focado em ajudar pessoas que estão buscando qualificação fora do país do que aquele presidente que, de repente, cara, não está nem aí, ele só quer fazer jogada política mesmo para ganhar capital eleitoral ali. Eles são muito eleitoreiros, né? Os democratas nos Estados Unidos...
Você vê alguma diferença para quem começar a entrar agora, quem quiser fazer F1 agora? Uhum. Tem alguma diferença? Se quiser fazer um processo de naturalização, um candidato ou outro vencer, você vê alguma diferença?
Olha, cara, o Trump ele tem dificultado muitas coisas no sentido de leis imigratórias que o Biden diz que ele não vai fazer, né? Ele diz que ele vai revogar vários pequenos entraves que o Donald Trump fez. Mas, assim, a gente já viu essa história antes e a galera que está aqui há mais tempo, eles dizem que os democratas sempre prometem as exatas mesmas coisas e nunca fazem nada, né? Você tem aí o Obama, que teve na mão aí maioria do Senado, você teve...
Foi o que mais deportou, né?
Eles dizem que foi o que mais deportou, né? Dizem que foi muitos criminosos e tudo mais, mas, enfim, ele teve a chance de fazer algo diferente e não fez. Então, cara, política é complicado você acreditar em promessa, mas eu acho que de maneira geral, principalmente economicamente falando, né, o Donald Trump ganhando, a gente tem uma situação melhor em que... Porque você imagina assim, imagina que... Vamos supor que o Biden realmente facilite para emigrar a imigração para os Estados Unidos, o que eu não acredito que vai acontecer, mas, bicho, ninguém vai querer migrar para cá se não tiver emprego, né? E, sinceramente, se o Biden ganhar...
vai faltar emprego. O Biden vai transformar os Estados Unidos no Brasilzão.
Cara, eu falei isso com o americano aqui, eu falei pra ele, meu, quem que você acha que vai ganhar, né? O Biden ou o Trump? Ele falou assim, meu, eu tô muito preocupado que o Biden possa ganhar. Ele falou assim que ele não sabe ainda, ele falou que não tá positivo sobre o que tá acontecendo, mas ele disse que se o Biden ganhar vai ser, assim, uma catástrofe. Ele tem uma empresa aqui nos Estados Unidos, ele tem uma franquia gigante, um negócio que, enfim, custa muita grana. Ele falou, cara, eu acho que vai ser muito ruim, a bolsa vai enlouquecer, as pessoas vão perder a confiança, o mercado, né, vai se assustar muito, né? É basicamente o que aconteceu ali quando o Lula se elegeu, né, cara? A gente teve aquele susto todo e enfim, ele acha que isso pode prejudicar muito. E, cara, então, assim, eu prefiro que não tenha uma grande virada no jogo do que a gente tem hoje, né? É complicado, eu não gosto do Donald Trump, cara. Eu não gosto de político nenhum, mas, assim, se eu tivesse que escolher um, é o que eu falei, eu preferiria apanhar de chinelo, cara.
Então é isso aí, amigos. Muito obrigado, Oliver, pelo seu tempo, sua disponibilidade, seu carisma, sua beleza, sua simpatia, sua virilidade. Muito obrigado aí pelo seu... Como você foi um amável, prestativo. E eu quero que você fale como que é possível entrar em contato com você, caso a gente queira ser seu amigo, caso a gente queira contactar a Nublu.
Legal, legal, Knut. Bom, quem quiser me seguir, eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Onde Está o Oliver. Se você digitar isso, você já vai ver lá. Eu faço vídeos mais focados em quem quer morar nos Estados Unidos, mas também falo para quem quer se qualificar e estudar aqui. Tem meu Instagram também, que é o Siga o Oliver. E se você quiser fazer processo com a empresa, ter o seu perfil analisado gratuitamente, trocar uma ideia, vamos se falar, você pode acessar www.nublu.com.br e lá você vai achar todas as informações para você preencher o seu formulário de perfil e nossa equipe vai te responder. Knut, muito obrigado, cara, por esse convite. Fiquei bem feliz, não conheci o seu canal ainda, passei a ouvir, gostei de muita coisa que eu ouvi aqui.
Principalmente não, amigo. Olha essa coisa do cara.
Eu vi o negócio dos beta aí e tal, falei, cara, cara chama eles de beta e tal. Inclusive, qual que é a pegada do beta? O beta é o quê? É o contrário do alfa, é isso?
Exatamente, olha só, você é esperto, você assimilou rápido. Fala Rio, despede aí, fala Rio, amigo.
Rio?
A Rio?